Conversa sobre política, um bate-papo sobre as teorias que envolvem o poder.
Olá, eu sou Fabiana Mello e o Conversa sobre Política continua hoje a série de entrevistas sobre a reforma política que a Câmara dos Deputados discute em 2014. Como relatório em análise no momento pela Comissão de Constituição e Justiça traz 15 itens de mudanças propostas ao sistema político-eleitoral brasileiro, nós dividimos o assunto em quatro entrevistas. No programa de hoje, eu converso com o cientista político Rogério Schmidt, doutor em ciência política pelo Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro. Ele vai falar sobre o voto facultativo, a coincidência das eleições e o fim da reeleição. Três pontos propostos no relatório.
É um prazer, Fabiana.
Bom, doutor Rogério, gostaria primeiro de perguntar a opinião do senhor sobre a proposta de instituição do voto facultativo, que hoje só é presente no nosso sistema para os jovens entre 16 anos a 18 e os maiores de 70 anos, não é isso?
É verdade. Essa questão do voto facultativo é uma espécie de tabu na política brasileira, né? Volta e meia aparecem aí propostas para introduzir o voto facultativo, mas os políticos acabam sempre preferindo manter o voto obrigatório, que de alguma maneira ele é adotado no Brasil há mais ou menos 80 anos. Então é muito difícil, né, para um político trocar um sistema que ele conhece bem por um sistema que, ainda que possa parecer interessante, teoricamente, né, no caso o voto facultativo, as pessoas não têm muita clareza do efeito prático que a sua possível adoção teria, né? Então, acaba se mantendo o status quo, acaba se mantendo o voto obrigatório. Vamos ver o que vai acontecer dessa vez. Eu diria, assim, a princípio, que as chances do voto facultativo vier a ser aprovado são pequenas, não é? Por essas razões que eu mencionei agora há pouco. Não estou discutindo o mérito da ideia. Eu até pessoalmente vejo com bons olhos a ideia do voto facultativo. Se for o caso, a gente pode explorar um pouco melhor o mérito, né, do tema, mas eu não vejo, assim, muito com muito otimismo as chances dessa mudança ser adotada.
Mas em relação ao mérito da questão, se o senhor pudesse explicar um pouco para quem está ouvindo, o impacto que isso teria, levando-se em consideração, por exemplo, que durante as manifestações populares de junho, que tiveram início em junho de 2013, uma das questões levantadas nas pesquisas era que aproximadamente 30% das pessoas não queriam envolvimento com a vida política, né? Então, com a adoção de um voto facultativo, isso não poderia aumentar ainda mais esse descolamento da população em relação à vida política?
Veja, essa é uma possibilidade. Quer dizer, o Chile, não é, aqui ao lado do Brasil, passou a adotar o voto facultativo nas últimas eleições presidenciais, agora em 2013. E se a gente for olhar lá com a frieza, né, das estatísticas eleitorais, nós vamos ver que não houve tanta diferença, assim, em relação ao que havia antes, né? Na prática, o voto facultativo, ele cria ali a possibilidade de que o interesse pela eleição seja maior ou menor, né, a cada ano, a cada novo ciclo eleitoral, em função ali das questões que estão sendo colocadas, né? Então, você pode ter, sim, uma eleição onde relativamente poucos eleitores vão votar, e você pode ter uma eleição onde, apesar do voto ser facultativo, quase todo mundo acaba indo votar em função do interesse, né, das polêmicas que a eleição suscita, né? Vai depender muito, digamos, da temperatura, né, do jogo político em cada momento. Na prática, na minha opinião, eu acho que o voto facultativo não faria muita diferença no caso brasileiro em termos de resultado das eleições, né? Algumas pessoas dizem que no voto facultativo os mais pobres não iriam votar, outros dizem que os mais jovens não iriam votar. Mas se a gente for olhar para o que já acontece hoje, hoje no Brasil o voto é obrigatório, né? Como a gente viu, é assim já há uns 80 anos, mais ou menos. E o que acontece no sistema de voto obrigatório? O número de abstenções, né, de pessoas que não aparecem para votar, é baixo, não é? as pessoas estão sujeitas a multas e a algumas punições caso não vão votar. Então as abstenções são baixas, mas a gente tem muitos votos brancos e muitos votos nulos, não
é? Que é uma forma de protesto, né?
É, que é um, não necessariamente, né? Pode ser também uma forma de apatia, de indiferença. No caso do voto nulo, pode ser também, muita gente vota nulo sem querer, né? Por errou na hora de digitar na urna eletrônica. Num sistema de voto facultativo, acontece exatamente o contrário. O número de abstenções é mais alto, né? Porque quem não quer votar, fica em casa, né? E não sofre nenhuma represália por isso. Mas o número de votos brancos e nulos é muito baixo, não é? Não faria sentido. Se eu quero protestar no voto facultativo, eu me dá o trabalho de sair de casa, pegar fila na sessão, chegar lá ainda por cima anular o voto, né? É melhor não ir votar, né? Então, na prática, quer dizer, no obrigatório a abstenção é baixa, o branco e nulo é alto. No facultativo a abstenção é alta, mas o branco e nulo é mais baixo. Então, me parece que não faria tanta diferença assim. Quer dizer, basicamente o que eu imagino é que no voto facultativo, quem hoje está votando branco, quem hoje está votando nulo, tenderia a fazer abstenção, né? Então, não me parece que haveria uma grande mudança assim, na correlação de forças entre os partidos, no resultado geral das eleições, não.
O senhor não acredita, doutor Rogério Schmidt, que parte dos eleitores que são obrigados hoje, que vão obrigados pela obrigatoriedade do voto hoje, e que acabam se decidindo por votar em um ou outro candidato, com o fim da obrigatoriedade, acabassem ficando em casa, optando por não participar do processo eleitoral?
Não, veja, isso pode acontecer também, mas me parece que a maior parte das abstenções, digamos que o voto facultativo fosse adotado já agora para as próximas eleições, né? Vamos imaginar essa situação hipotética. Me parece que a maior parte das abstenções, né, e haveria sem dúvida um aumento das abstenções em relação à nossa média histórica, mas parece que a maior parte delas seria oriunda dos eleitores que atualmente votam em branco ou que votam nulo. Poderia haver também, claro, um contingente aí de eleitores que votam em candidatos e que passariam a ficar em casa, mas me parece que esse subconjunto seria menor do que o subconjunto de eleitores que votam branco e nulo. A gente precisa lembrar, né, que a gente tem no Brasil a taxa de votos brancos e nulos, ela não é desprezível, é até bastante alta.
Bem alta.
Não é exatamente por conta do fato do voto ser obrigatório.
O Conversa sobre Política de hoje recebe o cientista político Rogério Schmidt e conversa sobre a proposta de reforma política que volta a ser discutida pela Câmara dos Deputados agora em 2014. Doutor Rogério Schmidt, e em relação à coincidência das eleições, que é outra proposta que consta dentro dessa proposta de emenda à Constituição, a proposta 352 de 2013, de uma maneira a fazer com que o Brasil não tenha, a cada 2 anos, um ano eleitoral?
Olha, sendo bem sincero, eu diria que talvez essa seja a mais infeliz das ideias, dessas 11 propostas que foram incluídas nesse projeto. Quer dizer, eu não vejo nenhum motivo, não é nenhuma demanda do eleitorado, por exemplo, ou nenhuma imperfeição grave do sistema político brasileiro que viesse a ser corrigida pela possível adoção da coincidência entre as eleições municipais com as outras eleições, né? Quer dizer, a gente tem hoje um calendário eleitoral que vem funcionando já há mais de 20 anos, né? Quer dizer, alternando eleições municipais e eleições gerais, como as que nós teremos esse ano. Os eleitores conseguem bem fazer a diferença entre um tipo de eleição e a outra. Existe até uma associação lógica entre o processo eleitoral municipal e o processo eleitoral ao nível dos estados e o processo eleitoral nacional, ou seja, os prefeitos eleitos em 2014 serão cabos eleitorais dos candidatos, perdão, os prefeitos eleitos em 2012, né, serão...
Isso.
Cabos eleitorais dos candidatos em 2014, que por sua vez também atuarão na próxima eleição municipal em 2016. Então, não vejo nenhuma razão, urgente para propor a coincidência geral. Acho que se isso acontecesse, e de novo também acho muito difícil que isso seja aprovado no Congresso, mas o processo de votação ficaria ainda mais complexo do que é hoje, não é? Que você teria ali, dependendo da eleição, o eleitor teria que até dar 9 votos diferentes no mesmo, num único dia, não é? Isso poderia gerar, inclusive, um aumento de votos brancos e nulos, não é? Devido à complexidade
desse tempo
de eleição para muitos eleitores, não é? Além do que, a gente teria que fazer aí prorrogar os mandatos ou encurtar os mandatos dos prefeitos e vereadores municipais em algum momento para que possa haver essa coincidência, né? E não me parece que prefeitos e vereadores que iriam perder ou ganhar 2 anos de mandato, isso pudesse agradar a gregos e troianos, né? Então, eu acho que é uma ideia que tem assim, uma quantidade de, poderíamos chamar de pontos de veto, muito grande, né? São muitos interesses diferentes a serem contemplados, e eu acho muito difícil que todos eles consigam se compor aí e, de novo, mudar uma regra que a gente vem praticando já há mais de 2 décadas, né? Que é: ano de Copa do Mundo é ano de eleição geral, ano de Olimpíada é ano de eleição municipal.
Agora, e do ponto de vista de administração pública? Porque o que se diz é que a cada 2 anos a questão da administração pública fica tomada, né, fica voltada para as eleições, sejam elas municipais ou gerais.
Mas veja, nós estamos falando de níveis diferentes da administração pública, né? Nós estamos falando uma coisa são os municípios, né? Outra coisa são os estados e a federação. Como
mas o senhor acha que a federação, tanto o governo federal quanto os governos estaduais, também não fiquem nos anos de eleições municipais com a atenção voltada para os municípios, para os pleitos municipais, com interesse também, como o senhor disse, na eleição dos cabos eleitorais para as eleições seguintes?
Olha, eu vejo algumas declarações de alguns políticos interessados em aprovar esse projeto falando exatamente isso, mas eu até hoje não vi ninguém apresentar evidências, né, dados empíricos, concretos, que comprovem essa alegada paralisia. Quer dizer, não me parece, assim, pelo conhecimento que eu tenho da política brasileira, que um ano de eleição municipal seja um ano em que o governo do estado fique paralisado, nem vice-versa, ou seja, em que ano de eleição estadual, por exemplo, como será agora em 2014, que os municípios fiquem paralisados. Eu acho que são disputas, são calendários eleitorais que se dão em níveis diferentes, muitas vezes se superpõem, sim, mas a maior parte do tempo não, né? Quer dizer, por exemplo, não me parece, aqui falando na maior cidade do Brasil, São Paulo, que a cidade vai parar por causa da uma eleição para governador que haverá em outubro, quer dizer, pelo contrário, quer dizer, acho que durante o período eleitoral, sim, a campanha eleitoral acaba envolvendo todo mundo, né? Mas a Câmara de Vereadores de nenhuma cidade brasileira deixa de funcionar no ano de eleição geral, né? Assim como a Assembleia Legislativa, o Congresso Nacional não deixa de funcionar durante a eleição municipal. Pode haver, sim, uma redução do ritmo de atividades, porque todos os políticos acabam se envolvendo nas campanhas, né? Mas daí é falar em paralisia ou em grave comprometimento da administração pública, me parece um exagero muito grande.
Nós estamos conversando com o cientista político Rogério Schmidt sobre a proposta de reforma política que volta a ser discutida pela Câmara agora em 2014. O Conversa sobre Política faz um rápido intervalo, mas volta em instantes. Não saia daí.
Você está ouvindo Conversa sobre Política.